Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas. Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra, começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Hoje divide aqui comigo novamente a bancada, Lucas Eusébio, seja bem-vindo.
E aí, Cris, tudo
Lucas.
Certo? Bom estar contigo aqui de novo. Vi que tu anda gravando com outras pessoas aqui, com o Lion, com a Dani, mas voltei aqui para não perder meu posto.
Ah, mas o Startup Life é que nem coração de mãe, sempre cabe mais gente. Então, fica tranquilo que teu lugar tá garantido. E Lucas, antes da gente revelar aqui quem é a nossa convidada e o nosso tema, trago novidades, Lucas.
Opa, temos novidades?
Temos novidade. Temos um novo patrocinador.
Opa, isso é sempre importante, é uma novidade muito boa. A gente fica contente, né? O Startup Life ainda vem atraindo alguns olhares. Então, Cris, compartilha pra gente quem é que tá com a gente agora.
Agora também faz parte do nosso time de patrocinadores, o Task Law. E também já trouxe um recado aqui pros nossos ouvintes e para quem tá nos assistindo no YouTube. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o Task Law, você encontra uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações essenciais, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. E também temos a companhia do Asas, né, que já é o nosso parceiro antigo aqui, que também trouxe um recado. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S, e escolha a conta digital completa para empresas. Dados, recados importantíssimos dos nossos patrocinadores, Lucas, chegou o momento de revelar quem está aqui conosco hoje.
Boa, eu fico apreciando a Cris falar, porque a Cris é jornalista, comunicadora, ela tem a voz de radialista, né?
Mas então, eu também sou radialista.
Ela também é radialista.
Também, né? Tem um registro na carteira de trabalho.
Então, eu aprendo, quando eu tô aqui no podcast, eu aprendo mais com a Cris do que ao contrário, né? Então,
não, capaz.
Então, vamos, eu sou um gerador de conteúdo, a Cris que é comunicadora aqui no nosso podcast. Mas vamos lá, Cris, então, hoje a gente tem um podcast muito legal com uma querida amiga aí dentro do ecossistema que eu fiz um tempo atrás, a Ana Vidal, ela é diretora aí de Customer Experience do iFood. Então, Ana, obrigado por estar aqui com a gente, por topar estar aqui com o Startup Life. Tenho certeza que para os ouvintes aqui vai ser muito enriquecedora a nossa conversa. Te apresenta um pouco e obrigado por estar aqui com a gente.
Oi para todo mundo, muito feliz de estar aqui com vocês. Queria começar agradecendo o convite. É sempre bom poder a gente conversar, trocar ideia sobre o que está acontecendo no mercado, se atualizar. E tô me sentindo tomando um café aí presencial com vocês. Acho que vai ser bacana essa horinha juntos aqui. Começar me apresentando, acho que eu sou a Ana, eu tô há quase 5 anos no iFood, então tô aqui há um tempinho já fui de áreas de planejamento, da área do comercial, de growth, agora tô em Customer Experience no iFood. Acho que, para trazer um pouco de histórico, fui bastante tempo Ambev, fui bastante tempo Whirlpool também, então tenho aí bastante tempo de mercado, mas vamos falar mais desse período aqui. Acho que a iFood é uma empresa que traz muita curiosidade, tem muito dado bacana, tem muita coisa legal, então a gente pode explorar bastante e falar bastante sobre isso aqui hoje.
Com certeza, traz muita curiosidade, porque é uma das empresas mais queridas pelos brasileiros, né?
É uma das poucas no meu celular que eu não desativo a notificação.
É um dos aplicativos que eu mais acesso.
Eu gostei, até falando, eu gostei da retrospectiva que eles fizeram do passado.
Sensacional, foi. Né?
Cara, aquilo lá foi muito legal, cara. Eu lembro de eu sentado olhando com meus amigos assim, meu Deus, o que mais tu pediu aí? Deixa eu ver.
O que vocês mais comeram?
Cara, o que eu mais comi foi um restaurante, o Help Fit, até fazer o jabá dele, muito bom, é aqui de Porto Alegre, e foi o que eu mais comi.
O que eu mais comi não foi fit, mas é muito bom, que é o Charlie Brown.
Ah, isso é muito bom, é sensacional.
E aqui de Porto Alegre também tem em Florianópolis, quem sabe eles também não querem nos patrocinar.
Mandar uns brownie pra cá, né?
Mandar uns brownies.
Marmita fit não é muito legal, mas o Charlie Brown vende bem, né?
Ai, que delícia. Bom saber que vocês estão usando bastante o aplicativo.
E Ana, A gente está aqui, então, para falar sobre cliente, atendimento, experiência ao cliente e também sobre o uso da tecnologia nisso, né? O uso de, principalmente de inteligência artificial, que é algo que está muito atual, um tema que vem sendo muito debatido. Então, minha primeira pergunta é em relação a isso. Como que a inteligência artificial, ela vem transformando o atendimento ao cliente?
Olha, o iFood, acho que é uma empresa que é brasileira, mas que nasce já muito em tecnologia, né? Então, é uma empresa que já nasce, acho que com uma pegada diferente, a gente pode falar assim. Então, já nasce 100% digital, sem imobilizar nada. Então, é mais fácil você transitar por esses assuntos, começar a colocar cultura, falar sobre isso e fazer isso de uma forma natural. Então, a gente começa a falar hoje de AI, a gente tá todo mundo, tá na mídia o tempo todo falando sobre isso. A gente começou a usar a inteligência artificial em 2019. Então, assim, faz tempo já. A gente começou usando as recomendações dentro do app. Então, provavelmente vocês veem restaurantes diferentes, muito mais atrelado ao que vocês gostam de comer, ao ticket médio que vocês já gastam. Então, assim, a gente já começou a usar isso na parte até muito mais para growth do que para, neste momento, atendimento. Então, a gente recomendando melhor e tendo uma AI mais assertiva, a gente consegue ter resultados melhores de performance e aí depois a gente expande. Eu costumo dizer que, certamente, se eu perguntar para vocês são as 10 músicas favoritas do seu marido, esposa, companheiro, provavelmente vocês vão errar, mas o Spotify vai acertar. E com comida a mesma coisa. Então, se perguntarem pra vocês quais são os pratos favoritos, quem convive muito, às vezes mãe e pai, não sabe quais são seus 10 pratos favoritos, o que você mais tá comendo ultimamente, mas nós sabemos. Então, acho que a gente já começa a entender que realmente AI pode ajudar muito nesse processo. E aí, durante a pandemia, em 2020, a gente começou, acho que, como muitas empresas, num processo onde a gente colocava bot para ajudar dentro do processo de atendimento. E aí, a gente migrou para a parte mais inteligente, né? Usando os modelos generativos, enfim. Acho que só para pôr uma pitada na discussão aqui, trazer uns dados para vocês, o iFood é um ecossistema um pouco complexo, porque a gente fala de 45 milhões de usuários, com 330 mil restaurantes e 250 mil entregadores. E aí, todo mundo escolhe jantar das 7 às 9 da noite, ou almoçar das 11h30 a 1h. E também usa mais o aplicativo nos finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Isso gera uma complexidade que 40% dos meus atendimentos acontecem em 2 horas no final de semana. Então, pensa que meus picos são sábado à noite e domingo à noite. O horário que ninguém quer trabalhar, que todo mundo quer resolver os problemas, quer resolver rápido também. Então, os atendimentos são muito concentrados, o nosso volume é muito concentrado, e então a gente precisa conseguir ter tecnologia para poder dar vazão e experiência. E a tudo isso também, você acrescenta que 85% dos meus pedidos são entregues em 50 minutos. Então, se você comprar pelo Mercado Livre alguma coisa que você espera chegar no dia seguinte, em 48 horas, e o atendimento demorar 10 minutos, você vai super achar que o atendimento foi bom e que teve um nível de serviço alto. Se você pedir uma comida no sábado à noite e eu demorar 10 minutos para te responder, provavelmente você vai achar que o meu atendimento é péssimo. E você vai ficar puto, com fome ainda, pior ainda. Então, era impossível a gente conseguir dar um atendimento minimamente de qualidade e vazão sem colocar modelos inteligentes por trás. Então, nasce muito dessa dor. E aí, acho que foi muito esse processo que eu contei para vocês aqui ao longo dessa introdução. Foi longa a introdução aqui, mas para tentar dar um overview.
Bacana, legal. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Acho que faz muito sentido aqui para os empreendedores que nos ouvem. A gente até gravou outros episódios aqui sobre AI. É algo que o pessoal também já tem bastante conteúdo disponível. Mas eu costumo brincar que a riqueza e o diferencial da gente ter podcast é a gente, muitas vezes, pegar o ponto de vista do nosso convidado. Eu brinco que pra gente é o melhor formato de consultoria com pessoas boas de graça, né? Então a gente consegue também tirar algumas dúvidas. Eu queria que você comentasse um pouco, principalmente pro empreendedor, que hoje utilizar ferramenta não é... Utilizar, ter ferramentas hoje não é mais tão difícil, né? A gente começa a surgir aí, todo dia surge uma ferramenta nova de inteligência artificial. Isso pode mudar... O que eu quero dizer? Tradicionalmente, né, quando a gente vai montar um negócio, alguém que está ali numa fase de MVP, até de tração, está realmente buscando crescer o business, aquela fase inicial do negócio, muitas vezes, de forma geral, ela é uma fase que depende muito de esforço daqueles empreendedores e muitas vezes time da entrada do mercado deles. Quando a gente começa a ir para uma fase mais de escala, para uma fase ali mais corp, que é como o iFood se encontra, a gente costuma dizer que o esforço não é mais suficiente, a gente precisa muito de processos e inteligência, né? Então, cara, tem que ter um processo muito bem feito, fazer processo é chato, projeto, fazer processo é trabalhoso e tem inteligência por trás. Então tem que jogar de forma mais inteligente, só o esforço já não é suficiente. Eu queria que você comentasse sobre essa ótica com a utilização da inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta muito poderosa para ajudar na organização de processos e também ela ajuda, né, por ela ter, mano, o nome já disse, uma inteligência mais aguçada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para aquele empreendedor que está começando e ainda acredita que, cara, só com esforço ele vai conseguir no mundo de hoje prosperar, sendo que hoje ele já consegue de forma mais ágil ter ferramenta e ter inteligência disponível desde o dia zero, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, qual que é a sua visão?
Eu acho que essa é uma mudança de mindset muito importante, assim, principalmente para o empreendedor, quando a gente fala do empreendedor brasileiro. Tem muito uma crença de que tem que ser na raça, né? Que tem que ser no esforço. E isso é enraizado, assim, você vê isso claramente. E, na verdade, esforço não necessariamente gera resultados. Eu acho que a tecnologia proporciona você ter resultados muito mais escaláveis, com ações muito mais inteligentes e desde o dia zero, como você trouxe isso muito bem. Acho que essa é a primeira crença, mas é uma crença dolorida. Então, eu acho que como que a gente pode quebrar um pouco essas crenças e acho que as dificuldades que vêm por trás. Acho que a primeira crença que a gente tem que quebrar é começar pequeno e se permitir experimentar. Então, para quem tem muita crença ainda desse esforço e não tá tão acostumado com a tecnologia, começa a usar. E você vai começar a entender que tem várias possibilidades e que pode vir resultados muito mais rápido do que você não imaginava. Então, grandes empresas, aí no Sul a gente tem a WEG, por exemplo, que 30% do faturamento dela vem de novos negócios. Então, você experimenta a tecnologia, você começa a fazer processos diferentes e você começa a entender que isso é muito mais escalável. No iFood também, a gente tem novos negócios que não existiam 2 anos atrás. AI, por exemplo, para atender restaurante ali, o botzinho no WhatsApp, que não é dentro do nosso aplicativo, que hoje já faz tipo 15% do nosso volume. Então, não existia isso 1 ano e meio atrás. Então, comecem. Acho que esse é o primeiro. O segundo, depois que você começar, você vai entender que é complexo, que você precisa de ferramentas para ajudar a organizar isso e estruturar, que é um pouco da onde você trouxe, acho que você queria chegar. A beleza do nosso mundo moderno é que a gente tem muita informação. A dificuldade do nosso mundo moderno é que a gente tem muita informação. E o que a gente faz com ela e como a gente organiza ela. Acho que a gente criou um emaranhado digital, eu gosto de usar esse termo, que ele está cheio de eventos e cheio de informação disponível, mas a gente precisa começar a olhar para eles com inteligência. Às vezes a gente não olha para os dados e não sabe nem que informação tirar dali. Então, meu conselho para o empreendedor é: comece a criar essas informações, tenha um foco muito no que você precisa resolver, na solução que você precisa resolver e quais são as informações importantes e decisivas do seu negócio. Eu vejo muita gente, a consultoria aqui, né? Tem muitas vezes gerente de projeto, time de tecnologia, começa a olhar tanto dado que se perde. Eu paro e falo assim, mas qual é a resposta que você está buscando? Que dado você precisa? O que a gente vai mover com essa AI? Aonde a gente quer chegar de resultado esperado? Ah, eu quero aumentar a retenção do consumidor. Legal, então por onde a gente analisa esses dados? Quero melhorar custo. São outros dados que eu vou olhar. E aí você começa a colocar a inteligência artificial para fazer análises também. Então, aí você tem esse emaranhado digital, você tem esse monte de dados, você tem essa riqueza. Você responde as perguntas que você precisa, então você descobre o que você quer saber. E aí você usa até AI para analisar esses dados, para gerar esses relatórios, para conseguir ir evoluindo, né? Aí você começa a usar várias coisas juntas. Eu acho que aí chega num nível de complexidade, que é como eu faço a arquitetura de todos esses sistemas por trás, como que eu conecto todos eles para que a gente possa estar suportado e que a empresa inteira consiga entender o que a gente está fazendo. Aí você começa a entrar num nível 2 de complexidade da tecnologia de hoje em dia. Mas primeiro vamos tirar as crenças do empreendedor aqui, começar a usar, e aí depois a gente começa a evoluir.
Boa, boa, bacana.
E a Ana estava falando e eu fiquei pensando, na verdade, tem uma coisa muito complexa por trás, né, dessas tecnologias, que para quem é cliente, e daí também era outra coisa que eu tava aqui pensando enquanto a Ana tava falando, que o iFood, ele tem 3 clientes diferentes, né? É nós que pedimos a comida, o entregador e o restaurante. E toda essa tecnologia, toda essa forma, como a Ana está trazendo, de que a gente pode deixar a coisa mais otimizada, ajudar no crescimento da empresa, ela tem que ser muito fácil para outra ponta, né, Ana? E como é que a gente torna isso fácil?
Perfeito, assim, você tocou num ponto. Acho que são poucas, algumas empresas têm um cliente, só o B2C, outras têm o B2C e o B2B, e nós ainda temos o entregador. Então, assim, praticamente 3 empresas dentro de uma empresa, eu costumo falar, porque até as áreas aqui são separadas, né? A forma como você atende um restaurante é completamente diferente da área que você atende um consumidor. E quando você vem para atendimento ao cliente, você tem as três pontas se unindo. Então, um simples pedido atrasado que não chegou na sua casa no sábado à noite, tem um entregador na porta, às vezes, do restaurante esperando, ele tá falando comigo que ele não consegue coletar o pedido. Tem um restaurante entrando em contato comigo, falando que o entregador não chegou e simplesmente eles não se encontraram lá. E tem o consumidor falando, putz, minha pizza tá atrasada, né? Meu hambúrguer não chegou. Então, é complexo entre as três e não necessariamente são pessoas extremamente digitais. Quando você vai pro meu perfil de restaurante, eu tenho empresários com várias franquias ou com várias lojas ou com redes super grandes. Eu tenho desde o McDonald's e Burger King até a grande maioria, empreendedores bem pequenininhos.
Sim.
Então, só no iFood, que nem tem uma loja
presencial.
E a renda dele é 100%. Então, a maturidade digital dele para resolver os problemas, para entender nossos repasses, para conseguir entender nosso ecossistema, eu tenho que ser mais didática, né? Eu tenho que ser mais simples, eu tenho que trazer facilidade para o verdadeiro. Então, é um excelente desafio. Acho que hoje as nossas jornadas elas estão bem separadas. Uma dos grandes desafios que a gente está fazendo no planejamento estratégico é como a gente integra, né? Para ser just in time nas três ao mesmo tempo. Então, você tocou num ponto que está super atual aqui dentro, que a gente está super discutindo como que a gente usa exatamente a inteligência para conseguir ter as três pontas simultaneamente sendo atendidas pela mesma pessoa, que a gente consiga dar uma resolução para os três problemas ao mesmo tempo, sem ter custos diferentes, soluções diferentes ali no mesmo problema, por exemplo.
Legal, bacana, né? Legal, bacana. Eu queria te ouvir um pouco, a gente até estava conversando um pouco fora do ar aqui. Não sei quando que o episódio vai ser, daqui a pouco ele vai ser...
Essa semana.
Essa semana, então...
Sexta-feira agora.
Então, bacana. Então, para quem quer saber, a gente está gravando dia terça, então vai
sexta-feira
ser na sexta.
Agora, é dia 22 de março,
então,
né?
Para vocês verem que a gente grava realmente próximo da data para vocês terem o conteúdo mais atualizado possível. Essa semana, a semana passada, saiu, né? Eu estava comentando com a Ana, saiu o primeiro framework de IA no mundo, foi regulamentado pela União Europeia. E é bem interessante, acho que é legal trazer para a conversa que a gente está falando um pouco de inteligência artificial, principalmente voltado para o atendimento. E tem algumas disposições que o Parlamento Europeu vedou. Eles falaram, cara, não pode utilizar. Teve uma classificação de alto risco e baixo risco, né? Então, algumas classificações que eles consideram de alto risco, que é, cara, segura, não dá para fazer isso ainda. E de baixo risco, que, por exemplo, o ChatGPT pode utilizar e tudo mais. Mas o interessante do ChatGPT é que você vai poder continuar utilizando, mas o usuário vai ter que ter direito ao acesso à informação, né? Então, essa é aquela imagem, texto, vídeo, o que seja, foi manipulado, foi feito por IA, o usuário tem que saber que aquilo foi manipulado, foi feito, ou teve qualquer tipo de passagem por isso. Então, é uma das mudanças. E outra que impacta, isso também, né, pode impactar eventualmente dentro do atendimento, da utilização ali dentro de como que o usuário vai se relacionar com a ferramenta. E eles vedaram a utilização para identificação de emoção, identificação para fazer social scoring, né, que é basicamente entender de comportamento do usuário na União Europeia. Eles argumentam, né, que é para proteger o cidadão europeu. Óbvio, tem algumas coisas de cirurgia assistida, algumas coisas um pouco mais pesadas que realmente eles vedaram também. Mas eu fiquei intrigado com isso de, cara, não pode utilizar agora, pelo menos na União Europeia, a inteligência artificial para conseguir fazer um scoring ali do consumidor ou do público para direcionar muitas vezes o melhor produto ou a melhor experiência para ele. E historicamente no Brasil a gente segue frameworks parecidos com a União Europeia, né? Então eu espero que aqui dentro do Brasil a gente consiga ter um entendimento um pouquinho mais abrangente, né? Eu entendo que tem que ter regulação de IA, assim como grandes big techs entendem, mas eu falo que as empresas que estão desenvolvendo também não sabe muito bem ainda qual que é o limite disso. Daí eu falo que é difícil você regular algo que nem quem tá lá da ponta entende direito, sabe? Então a regulação eu vejo que é importante, mas eu acho que tá um pouco, minha opinião pelo menos, tá um pouco adiantado. Eu queria ouvir um pouco a Ana se isso de regulamentação de IA preocupa grandes empresas, preocupa vocês, hoje dentro do iFood, ou ainda não é um tema que preocupa vocês?
Com certeza, acho que todo mundo que tá cuidando ou mexendo com alguma coisa sobre isso, tem essa preocupação, tá? Então, ela existe e acho que precisamos. Ano passado, a gente teve uma... A Salesforce organiza um evento, o Sam Walton foi lá e era só praticamente sobre IA. E ele foi e ele falou assim, olha, aqui nos Estados Unidos, a gente errou muito com as redes sociais. Não podemos errar de novo agora com IA. Então, a gente precisa dessa regulamentação. Era até acho que uma semana depois ele ia ter a conversa lá. Então, assim, claramente, o mundo inteiro está preocupado com isso. Acho que tem algumas vertentes, né? A Europa está muito preocupada, já saiu na frente. Estados Unidos discute muito isso, não tem uma unanimidade ainda, mas discute bastante sobre isso. E não está tudo muito certo ou errado, assim, ainda tem uma pauta bem grande, tem muitas indas e vindas. E por outro lado, você tem a China, que tá usando sem uma regulamentação e, meu, hardcore, implementando em tudo, todos os lugares, todos os momentos, até numa construção super acelerada. A gente consome muito China aqui como modelo de negócio, porque lá a gente tem bons benchmarks de empresas de delivery, de tecnologia, enfim. Eles realmente conseguiram dar uns avanços muito grandes. Então, quando você vai estudar AI na China, você vê que, efetivamente, é bem diferente. A regulamentação também não está no nível nem da União Europeia, nem no nível dos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil a gente vai muito mais para um caminho de União Europeia e Estados Unidos, porque a gente está muito acostumado. Então, certamente virão. Como iFood, o que a gente faz hoje? A gente toma muito cuidado com as AIs que a gente usa. Então, nós somos investidos pelo grupo da Prosus, que é um grupo holandês. Então, a regulamentação da Europa já interfere naturalmente na AI que a gente usa, porque a nossa AI é própria do grupo. Então, naturalmente, a gente já está sob a regulamentação europeia no modelo interno. Então, o que não pode ir lá, provavelmente não vai poder no iFood aqui no Brasil. A gente vai seguir algumas regras, com certeza, antecipadamente, sem ter essa regulamentação aqui, provavelmente. Vão ter essas discussões lá fora, aqui dentro. E a gente toma muito cuidado com os modelos. Então, tudo que a gente vai começar a implementar, começar a usar, alguns contratos, algumas formas que a gente fala, vamos se respaldar com isso, esse tipo de informação, a gente precisa ter sigilosa, a gente toma muito cuidado com os dados do consumidor. Então, tem muita preocupação, a gente toma alguns cuidados, devemos seguir uma linha, não é uma certeza, mas é muito recente, mas muito parecida com o que está sendo regulamentado mais para a Europa, mas assim, não tem nada certo ainda. É muito novo, né, Lucas? É difícil conseguir trazer e falar, putz, é isso, é aquilo. Então, estamos tomando muito cuidado, usando os modelos próprios para treinar, e eu espero que a gente consiga chegar em bons usos, assim. Acho que só uma coisa que no Brasil é mais difícil, a gente acaba tendo uma demora muito grande nessas discussões, né? E ficando um pouco atrasado em alguns, assim, um pouco atrás, assim. Então a gente demora um pouco para conseguir evoluir, mas devemos seguir um pouco esse caminho de Europa e Estados Unidos, eu acredito eu.
Boa, legal. Ana, falando um pouco, agora voltando um pouco pro tema, eu tinha que fazer essa pergunta, Cris. Então, voltando um pouco com esse tema da parte de atendimento, eu queria que você também trouxesse aqui para o pequeno empreendedor, como você bem falou antes, hoje a gente tem muita ferramenta, né? Muita ferramenta de IA no mercado, tem muita coisa disponível. Como que o pequeno usuário ou o empreendedor ali que também está escalando, como que ele pode começar na prática a utilizar? O que, que você recomenda? Ah, Lucas, eu vou começar a utilizar... Vou dar um exemplo. Eu comecei, meu caso, eu gosto de citar prático o meu caso. Eu comecei a utilizar, a primeira ferramenta que eu usei foi para reunião. Então, era um mini A que fazia minhas pautas de todas as reuniões que eu tinha. Ele organizava por bullet point, entregava todo o resumo executivo, tudo certinho pra mim. Isso me ajuda ainda bastante. E aquilo foi me abrindo a cabeça, espaço pra conseguir utilizar em outras frentes.
Eu não sei se é esse mesmo que tu usa, Lucas, mas tem também aqueles que vão transcrevendo a reunião,
isso,
né?
Tem
então,
esse também.
Tu não precisa mais ficar ali preocupado em anotar, em falar, em ouvir, que ele vai transcrevendo.
Tem vários. Mas por cara que tá ali no negócio, muitas vezes no negócio do mercado que a Ana tá, que é o mercado do iFood, qual que é o tipo de ferramenta que ele pode começar a utilizar? Algo mais ali pro financeiro, algo pra organização, algo pro atendimento? Queria que você trouxesse um pouco da sua visão e desse uma dica aí pra quem tá começando.
A minha dica é, pro pequeno empreendedor, depende muito qual a natureza do negócio dele. Então, eu focaria, se eu fosse um pequeno empreendedor, no que é o core do meu negócio. E aí você pode escolher basicamente o que você fala. Então, você escolhe. Então, vou dar exemplos aqui para tentar tangibilizar para o empreendedor, para a gente ficar mais fácil de entender essa conversa. Se você tem um pequeno negócio no ramo jurídico, provavelmente eu vou te recomendar AIs que ajudem numa escrita. Então, você começa a criar a sua própria personalidade lá dentro da AI e ela vai começar a escrever muito parecido com você e você vai conseguir ganhar tempo e velocidade. Então, se você é algo que produz conteúdo, um jornalista, se você é um advogado, se você tem um escritório de advocacia, começa por um de texto, que é onde está o seu maior tempo empregado e onde pode ganhar muito do teu volume ali. Se você é um microempreendedor no ramo alimentar, então aí eu vou puxar o meu jabá aqui, tá? Se você é um microempreendedor no ramo alimentar, você tem um restaurante, uma loja de doces, hoje, por exemplo, a gente tem uma AI que chama Nota Aí, inclusive começou aí no Sul.
Sim, conheço o Jorge, pessoal, parceiraço.
Perfeito, exato. O Jonas, incrível. meu, tá aqui com a gente, é um querido. E hoje, anota aí, já faz 10 milhões de pedidos pelo WhatsApp. Então, o que, que você ganha de tempo? Aquela pessoa que tava ali, que era a mesma pessoa que tinha que fazer a comida, preparar a comida, e ao mesmo tempo responder ali no WhatsApp, ó, chegou um pedido novo, organizar aquilo em fichas, você ganhou uma escala. Então, aquele atendente que você precisava ali, ou a sua divisão de tarefas, ficou muito mais fácil. Por quê? Porque seu maior tempo investido era olhando um WhatsApp e fazendo gerenciamento desses pedidos. Você agora consegue ter ele com AI. Simples. Tipo, que você paga uma assinatura por mês que facilita muito a sua vida. Se o seu segmento é muito mais financeiro, tem bons apps que te ajudam nessa gestão financeira. Então, a dica é olha pro teu core e onde você investe mais tempo, começa por aí. E a segunda dica é começa pequeno. Não precisa falar assim, nossa, vou fazer tudo diferente. Não, implementa num pedacinho. Aqui a gente começou assim, vamos pegar um fluxo que dói muito, que a gente atende mal, e vamos colocar nele. Se der certo, depois a gente expande. E a gente começou primeiro em entregadores, nos drivers, aí a gente começou com um fluxo, aí a gente foi super bem em entregadores, aí a gente, há um ano atrás, mais ou menos, a gente começou com consumidor, hoje 50% a gente já usa AI para atender consumidor, 52%, e a gente tá indo agora para restaurantes. Então, restaurante a gente tá no comecinho, tá doendo ainda, a gente, porque complexo nosso atendimento. Mas a gente começou, a gente tem 15%, 20% do atendimento sendo atendido com AI. Então, você nota que a gente não fez tudo de uma vez só, sabe? Você vai experimentando, usando, ganhando a fluência. Eu brinco que isso, você vai ganhando fluência, é igual falar inglês. Você não acorda um dia assim, nossa, falo inglês. Não, você vai ganhando fluência, melhorando um pouquinho, até que um dia você consegue se comunicar mais bem, né? Melhor, assim. Então, é a mesma coisa. Perca o medo, comece pequeno, aonde te dói mais, que você faz mais daquela atividade.
E, Ana, quais são os desafios na hora de implementar uma inteligência artificial?
Nossa, são vários.
É bom a gente trazer esse exemplo do iFood, que é uma empresa gigante, para o pequeno empreendedor também entender que a empresa grande também tem problema, né?
Isso.
Também tem dificuldades, não é problema.
Isso, exato.
Gente, não é porque iFood que é fácil, isso, tá? Não é fácil, não. É difícil também, tá? Eu acho que tem vários. Eu acho que, tem a crença. Igual a crença que todo mundo tem a dificuldade, tem a crença do não consigo usar, ou vai substituir o meu emprego.
Sim.
Ou essa crença, ela existia. Então, passar dela é uma etapa importante. A segunda etapa importante é você entender que, acho que o Lucas trouxe isso um pouco atrás na nossa conversa, você implementa, mas você vai ter que gerenciar isso através de processo. E você vai ter que ter dados muito claros para analisar. Aí, essa é a segunda etapa, né? Conseguir criar os processos para você diariamente evoluir num fluxo, para você diariamente colocar uma funcionalidade nova, diariamente conseguir analisar o dado e voltar e fazer uma correção de algo que você fez e não ficou tão bom. E aí a terceira etapa de dificuldade é esse emaranhado digital que você cria. Como eu organizo isso? Porque aí eu tenho uma AI que analisa AI. Eu tenho
Inception, beijo.
Exato, eu tenho um data lake gigantesco que eu não sei nem qual dado eu quero puxar lá. E aí você começa a ter que ter um monte de cientista de dado para puxar os dados. Então, aí essa arquitetura por trás disso, que plataforma usar, como conectar, quais são as APIs, começa a ser o terceiro desafio bem grande, assim. Com certeza, a gente tá entrando no quarto agora, que é o que pode, o que não pode, o que é saudável, o que não é saudável, qual a regulamentação que a gente vai colocar nisso, que eu acho que esse é um próximo desafio aí.
Ana, também eu fiquei aqui pensando como que tu falaste ali que um dos principais desafios do primeiro é a crença, né? Como que a gente acalma o time de uma empresa? Eu fico pensando assim, a empresa chega e diz, vamos começar a usar inteligência artificial para otimizar os processos, daí tu falou da escrita, aí tem, eu trago pro meu ramo, que é jornalismo, que tem muita gente batendo cabeça, pensando, meu Deus, vai tirar meu emprego. Como que a gente implementa sem causar uma histeria no time, na equipe, e também engajar essa equipe?
A gente vai entrar em liderança aqui. Acho que liderança e poder transformacional, assim, das pessoas. Acho que primeiro você tem que acolher. Estamos falando sobre pessoas, né? O cliente também fica. No começo eu falava que odiava, que não queria que usasse, que implementasse.
Sim.
E aí a gente foi evoluindo nesses pontos. Então, tudo são sobre pessoas, sentimentos. E aí eu acho que muito liderança. Acho que a primeira é acolhe e entende aonde está o medo, né? Então, entende por que que você acredita nisso, qual que é o medo. E aí você começa a trazer elementos e ajudar as pessoas a se desenvolverem para elas acreditarem que elas podem fazer. Então, o Lucas falou, eu comecei usando a linha Tianjin para testar. E aí você, nossa, acho que eu posso usar isso. Acho que eu posso ser bom nisso também. Acho que isso pode me trazer um ganho de tempo aqui, eu posso ser mais produtivo. E aí você começa, a partir do momento que a pessoa experimenta, e aí você consegue nutrir ela com mais técnicas, você consegue nutrir ela com mais ferramentas, você consegue ensinar e mostrar outras coisas, ela fala, nossa, não é que antes eu fazia o atendimento, agora eu consigo criar o fluxo que a AI vai fazer? Porque eu sei como o que acontece, eu sei qual é o sentimento que tá do outro lado, e eu consigo criar isso. Então, a pessoa começa a fazer uma coisa que ela nem ela sabia que ela podia fazer. E ela vai se transformando. Eu costumo brincar, eu me formei faz um tempinho já, que do que eu me formei em marketing há uns bons anos atrás, nada mais eu uso hoje. Então, se eu pegar lá o livro que eu li do Kotler, dos 4 P's, o que aplica isso em atendimento ao cliente no iFood hoje, assim? E eu migrei de áreas várias vezes. Então, assim, eu acho que acalmar as pessoas de que você pode se transformar ao longo do tempo. Você pegar, a gente não usava WhatsApp alguns anos atrás. E hoje você tá super familiarizado com as ferramentas, você usa e a vida segue. Então, acho que primeiro acalma o coração das pessoas, acolhe os medos e vai aos poucos introduzindo isso no dia a dia e ensinando um pouquinho todo dia, deixando ela se perceber que facilita. E acho que contratem profissionais que se adaptem fácil também, que gostem de aprender, meu, que gostem todo dia tá falando um assunto diferente, se joguem, porque isso facilita você ter uma cultura nas empresas, na vida, que, meu, faz esse dia a dia ser mais fácil.
Legal. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer, Cris?
Claro, por favor.
Antes que a Cris acabe, ela já me olha com a do horário, já vou fazer a pergunta que eu acho que é muito importante pro nosso ouvinte. Ana, você que passou aí por área comercial, growth, atendimento, hoje trabalha bastante dentro do iFood, eu queria que você trouxesse as principais dicas pro nosso ouvinte, para aquele ouvinte que tem o público mais B2B, para aquele ouvinte que tem o público mais B2C. Quais dicas para cada público que você dá, independente de ferramenta, de como prestar um bom atendimento? Acho que isso é muito importante, não podemos sair daqui sem ouvir isso de você, porque atender um público, seja empresarial ou pessoa física, é muito diferente. Então eu queria que você desse a dica pro nosso ouvinte, cara, você que atende empresa, quais os pilares aqui que você tem que cuidar, você que atende consumidor final, quais os pilares que a gente vê aqui, que você vê nos anos de experiência que você tem, que se você se pudesse voltar no tempo e te falar lá atrás, você falaria, queria te ouvir um pouco sobre isso.
É uma boa pergunta, assim, eu acho que tem coisas que você pode usar de dicas pros dois e talvez coisas um pouco mais específicas, né? Eu acho que a palavra empatia, por exemplo, pelo outro, independente se é B2B ou B2C, ela serve. Então, você se colocar no lugar do outro, você entender exatamente a dor, isso é muito importante. Acho que você vai atender um cliente, um B2B, e você entra numa mesa de negociação sem ter pensado ou sentado na cadeira do outro lado, putz, qual que é a preocupação do meu cliente que vai fechar o contrato aqui comigo? Qual que é a preocupação do meu cliente B2B que precisa comprar essa solução? Qual é o problema que ele quer resolver? Se eu conseguir entender o problema que ele quer resolver, provavelmente eu vou ser mais assertiva na solução ali, eu vou conseguir atender melhor ele. Então, qual é a dor, né? O que tá trazendo. E a mesma coisa pro B2C, assim. Qual é a solução que ele tá buscando quando ele entra no teu serviço ou quando ele compra o teu produto? Sentar do lado do outro faz toda a diferença. Viva isso na prática, que isso com certeza te tira horas e horas e horas de estudo, de pesquisa, e você vai conseguir, meu, sentir na pele ali, isso vai facilitar certamente. Acho que quando a gente fala do B2C, tem uma dica que é a gente escuta muito, põe o cliente no centro, todas as empresas falam isso. Eu tenho uma parte polêmica aqui da dica agora.
Gostamos.
Vou sair um pouco.
Gostamos.
Adoramos polêmica.
Isso é um pouco do óbvio, que é diretora de atendimento ao cliente, aí vai sair aquela frase, né? Não, eu tô brincando. Não, você coloca o cliente no centro, mas às vezes o cliente não sabe tangibilizar o que ele espera e ele não tá preparado para antecipar as tendências. Então, como profissional, você precisa olhar para o futuro, você precisa olhar para as tendências, você precisa pensar em coisas inovadoras e trazer para o presente dele. Vou dar um exemplo aqui do iFood. Se em 2011 a gente chegasse para alguém que pede, liga e pede a pizza, falasse assim, ah, posso fazer isso mais fácil por um aplicativo, provavelmente o cliente vai falar assim, não quero, só quero que a minha pizza não demore, porque demora 2 horas. E ele tava te falando, eu não quero que demore. Mas o que você tava ouvindo, você como profissional, para criar uma empresa desse tamanho, você conseguiu antecipar tendências, ver coisas que poderiam ser muito melhores do que seu próprio cliente. Escuta, nós estamos passando por isso com AI agora. todo mundo falava, não quero ser atendido por AI. Nosso índice de satisfação aqui aumentou 6 pontos percentuais, porque eu consigo ser mais rápida. E eu te falei que com fome todo mundo tem menos paciência. Então, eu conseguindo ser mais rápida, eu evoluí. Então, se eu só escutasse o que ele estava me falando, e muitas empresas caem nesse erro, eu não iria utilizar ferramentas adequadas e eu não ia conseguir fazer um atendimento 1000 vezes melhor. Eu ia fazer ele só 10% melhor. Não, 1000 vezes melhor. Então, escuta o que ele tá falando, mas não deixa de olhar para o futuro, de antecipar a tendência e colocar isso no processo. Acho que essa é uma dica que te ajuda muito a ser um profissional de futuro, assim. Assim, você se apega. Nossa, não saiu isso no Grupo Foco que a gente fez a pesquisa com os consumidores. Você fala assim, eu sei, mas a gente pode muito mais, sabe? Tipo, a gente pode fazer muito mais. É que ele não tem essa visão. Então, essa é a segunda dica, assim, que eu daria. Não se atentem, não levem ao pé da risca, a risca, assim, sabe? Tipo, tentem ter uma visão um pouco mais de futuro. Isso pode ajudar muito como profissional. Muitas vezes, isso eu errei, tá? A Ana do passado eu falaria, não leve tão à risca. É o que saiu dessa pesquisa, que você pode estar deixando de fazer coisas 10 vezes mais rápido, 10 vezes melhor. Assim. Essa é uma segunda dica aí, importante. E acho que para quem cuida do B2B, tem uma dica todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém monta um negócio para não ganhar dinheiro. Coloque a rentabilidade do seu cliente no centro também. Tem que ser rentável para você e tem que ser rentável para ele. Então, não tire isso da mesa em nenhum momento e saiba que ele está te comprando uma solução ou um produto que precisa ser rentável para ele também. Se não for, não vai sair negócio bom. Então, não é rentável. Então, acho que essa é a dica ali para o B2B.
São com essas dicas da Ana que a gente vai encerrando o nosso podcast. A gente precisa devolver a Ana pros afazeres dela, pro iFood, que a gente sabe que está no momento.
A gente tá gravando de manhã, daqui a pouco chega o horário das 11, né?
Ela tem que estar disponível. Ana, muito obrigada pela tua companhia aqui, com certeza. Foram muitos insights que os nossos ouvintes tiraram. Nós também tivemos uma verdadeira consultoria aqui, né, Lucas? A gente abre espaço agora para você deixar suas considerações finais. Quem quiser fazer contato com a Ana, como faz, com o iFood.
Acho que primeiro agradecer, foi super gostoso bater o papo aqui com vocês, uma delícia. Então, obrigada pelo convite, obrigada por quem tá ouvindo, espero que vocês tenham gostado e tirem pelo menos alguma coisinha, pelo menos uma dica ali que agregue na vida de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem quiser fazer contato, ana.vidal, você me encontra no LinkedIn, então pode me procurar lá, ana.vidal. E acho que é isso, tô super disponível, me mandem mensagens lá, eu acabo respondendo pessoalmente todas as mensagens que estão lá. Se alguém precisar, consultoria, manda pergunta lá, se eu souber a resposta, a gente troca.
Perfeito, obrigado novamente aí por estar aqui com a gente, espero que a gente consiga tá mais que convidado para retornar aqui no Startup Life, espero que a gente também consiga gravar um podcast presencial. A gente tá sempre, ou aqui em Porto Alegre, a gente também é itinerante, a gente já gravou em São Paulo, em Florianópolis, a gente já gravou em Gramado, a gente leva o podcast também, então eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade. E excelente ano aí pro iFood e que você também, o que precisar, pode contar aqui com o Startup Life.
Agradecer também aos nossos patrocinadores, trazendo mais uma vez o recado do Task Law. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o Task Law, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico. Tem acesso rápido e fácil a todas as informações fundamentais do seu departamento, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do seu departamento jurídico. E do Asas, também agradecer a parceria do Asas, que já vem de uma longa data e leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S e escolha a conta digital completa para empresas. Agradecer aqui a parceria do Lucas também, de dividir essa bancada mais uma vez.
Sempre um prazer, sempre aprendendo um pouco mais todo dia aqui contigo e com os nossos convidados também.
Eu também aprendo muito contigo, nossos convidados, com os nossos ouvintes também, né? E te prepara, Lucas, que a gente tá realizando aí uma maratona de gravações. Nossa, de episódios, e a gente vai contar com a tua companhia. E agradecer também a quem está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube, e até o próximo episódio.